Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha. Hoje eu quero falar de uma das tecnologias mais desafiadoras, transformadoras e invisíveis que você pode imaginar. Essa tecnologia é cultura. Cultura é, a meu ver, um tipo de tecnologia. E a gente só percebe, na verdade, o quanto as culturas são diferentes justamente quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente sai de onde a gente cresceu, nasceu, quando a gente muda de país. Ou então, e aí sim, esse é o tema do episódio de hoje, quando a gente muda de empresa. Tá? Vamos fazer um parêntese aqui antes. O LinkedIn, algum tempo atrás, criou uma plataforma de publicação de artigos. Eu conheço o pessoal de lá, tal, acabei sendo meio beta tester dessa história, gostei, a plataforma agora acho que é pública, e não só a plataforma é prática, é legal, ela dá bom, tem boas ferramentas de gerenciamento, tanto dos comentários quanto métricas, mas como os números são impressionantes. Acho que eu nunca tive tanta visualização na vida. Tem um artigo meu lá que saiu em um mês e pouco, teve 19 mil visualizações. Eu nunca vi isso na vida, eu vou dar link de qualquer maneira. E um artigo que eu escrevi recentemente era sobre culturas corporativas. E acho que nem teve tanto sucesso assim, porque, de novo, o tema parece um pouco rebuscado, não parece uma coisa muito premente, uma coisa tangível, mas é por causa disso. Enquanto você está dentro da sua zona de conforto, a questão da cultura corporativa é uma coisa abstrata demais. Tá? Por que eu fui lembrar disso hoje? Porque, por uma coincidência, algumas das notícias que me caíram no colo têm tudo a ver com isso. Uma delas, de maneira muito explícita, inclusive, é um artigo que eu vou dar o link, como eu sempre dou, sobre a cultura corporativa do Netflix. E o tema era até que ponto o Netflix, à medida que ele se expande pelo mundo, ele vai ter condições ou vai ter dificuldades, ou seja o que for, para fazer com que a sua cultura permaneça a mesma. E aí eles citam que a cultura corporativa do Netflix é um pouco diferente da cultura do Vale do Silício. Não tem tanto aquela coisa de puff colorido, pebolim, e aquela coisa de tratar o cara que acabou de sair da faculdade como se ele fosse o Isaac Newton. Não. Não tem nada disso. Eles contratam gente mais sênior, o ambiente é super competitivo, tem uma cultura de extrema transparência, de você poder falar na cara as coisas que não estão certas, as coisas que estão certas. Tem uma meritocracia também bastante agressiva, então quem tem um bom desempenho, quem performa bem, é muito bem remunerado. Então, eles criaram uma cultura que é um pouco mais madura, um pouco menos infantil do que o resto do Vale do Silício, e eles têm muito orgulho disso. E eles, inclusive, eu vou dar o link aqui, eles criaram um manifesto da cultura do Netflix, que é um sucesso. Aí vocês dão uma olhada lá para vocês verem como é que eles se definem. Né? E aí fica até a pergunta, leiam aquilo e vejam se vocês sobreviveriam, se vocês seriam felizes, se vocês gostariam de trabalhar nesse tipo de esquema. Então, para dar uma perspectiva um pouco pessoal, eu me lembro, até agora bastante pessoal, no final da década de 80, se eu não me engano, eu sou um pouco mais velho que todo mundo aqui, eu ganhei uma bolsa e eu fui morar por algum tempo na Alemanha, e eu achei que fosse ser tranquilo, porque afinal o idioma eu já conhecia mais ou menos bem, eu me achava um cara bastante disciplinado e tal. Bom, moral da história, em alguns meses eu estava completamente estraçalhado, porque eu percebi que você ali respira uma outra atmosfera, que a mecânica de tudo, dos afetos, né, de tudo é muito diferente. Eu não estava preparado para isso. E eu sei que, novinho, mais imaturo, eu sei que eu me desestruturei bastante, porque era muito diferente em termos do quê? Cultura. Então, não é só questão de aprender a língua, mas há diferenças culturais. Ok, então pula essa etapa. 20 anos depois, sei lá o quê, eu mudei bastante de empresa, trabalhei em várias empresas brasileiras, mas trabalhei em empresas com culturas corporativas muito diferentes. Eu trabalhei no Yahoo, que tinha uma cultura típica do Vale do Silício, né? Na verdade, uma cultura talvez até meio solta demais, meio desestruturada demais, que acabava permitindo que tivesse muita politicagem lá dentro e tal, mas aquela coisa meio puff colorido, mesa de ping-pong e tal, e trabalhei lá. Trabalhei também na Sony, onde a cultura japonesa, que é completamente diferente, altamente hierárquica, altamente formal, onde muitas coisas jamais são ditas, você nunca critica alguém em público, você nunca diz não, né? Tem uma série de etiquetas dentro de uma empresa japonesa. Aliás, vou fazer um outro parênteses, como eu trabalhei em agência já, eu lembro que uma vez a gente pegou a conta de uma, acho que foi a Toyota, e para atender a Toyota a gente trouxe alguém que tinha atendido Honda. Porque atender um cliente, atender uma empresa japonesa, requer alguém que transite pela cultura japonesa. Não é só uma questão de falar ou não falar japonês, isso é o de menos. É a questão de como funciona e como você consegue que as coisas funcionem dentro de uma cultura diferente, para você ter uma ideia do quanto isso pode ser complicado. Então, eu tenho amigos que trabalharam em empresas coreanas, que têm uma cultura completamente diferente, né? E aí, por fim, eu acabei trabalhando na Microsoft por 3 anos, que para mim foi um aprendizado bárbaro, porque uma cultura corporativa bastante consolidada, nítida, clara, transparente, né? Com muito incentivo à autonomia, tanto que uma dos ditados lá, olha, é melhor você fazer primeiro e pedir desculpa depois do que você esperar pela autorização, né? Isso, nossa, imagina, numa empresa brasileira, se fizer isso, você morre. Mas, e também, como os objetivos de cada um eram muito transparentes e claros, era muito fácil você colaborar e criar times virtuais de colaboração. Então, foi um aprendizado bárbaro, mas aí fica até uma dificuldade posterior, que é você se encanta de repente com uma certa cultura, aí você muda e volta para o mercado normal, né? E aí de repente você percebe que algumas coisas que você aprendeu em termos de cultura podem não funcionar fora de lá. Então, por exemplo, eu mencionei a história do artigo do LinkedIn, porque é justamente sobre um choque desses. Porque em algumas dessas empresas estrangeiras existe uma coisa que é praxe, que é chamada de post-mortem. Post-mortem quer dizer após a morte. Acabou um projeto, junta todo mundo para destrinchar, para fazer tipo um CSI, para fazer tipo uma autópsia do que deu certo, o que deu errado, para que isso, porque a gente repetir o que deu certo, evitar o que deu errado. Não é um processo simples, tem que tomar muito cuidado para isso não virar um culpando o outro, todo mundo se defendendo. Você tem que ter uma atmosfera propícia, mas isso é tão bom e é tão salutar. E recentemente eu estive num projeto com gringos e um dos gringos falou: olha, a gente deveria fazer um post-mortem, né? Para ele era natural, para mim era natural. Eu falei: cara, calma, porque esse cliente é um cliente latino-americano. Num cliente latino-americano, você não consegue fazer um post-mortem sem ter sangue na parede. É muito difícil, porque tem coisas que não são ditas, para algumas pessoas você não fala algumas coisas, é muito complicado. Ele, como gringo, faz parte da cultura dele, faz parte talvez da cultura profissional dele também, mas isso não migra. Né? Isso não migra. Então esse é o tema desse artigo, eu vou dar o link aqui. O nome do artigo é Dica de Carreira, O Mundo é Grande, para mostrar que existem essas diferenças culturais. Voltemos para o caso da Netflix. A Netflix, que tem essa cultura que é bastante frontal, bastante transparente, bastante assertiva, na hora que ela vai para o Japão, que é um país em que os caras travam com essa história de se confrontar ou de dizer diretamente o que está errado, etc. e tal, os caras estão apanhando. Você tem que fazer praticamente um coaching dos japoneses para que eles não surtem com esse tipo de ambiente que para os caras é tóxico, né? Então aí eu vou fazer um outro hiperlink aqui na minha cabeça. Existem vários livros que tratam do tema inteligência cultural. Eu vou dar link aqui para o trabalho da Erin Meyer. Tem um livro dela, tem um vídeo dela falando, ela fala sobre como lidar com diferentes culturas. Existe um outro livro que eu também vou dar link aqui, que é do Gert Hofstede, que chama Culturas e Organizações. é extremamente interessante, porque ele queria comparar culturas no mundo inteiro, mas como é que ele faz? Vai ter que viajar que nem um louco, tem que inventar critérios. Ele tinha inventado quatro critérios, vamos ver se eu estou bem de memória aqui. O primeiro deles é relação com a hierarquia, o segundo deles é relação com a incerteza, o terceiro deles é relação entre gêneros, quer dizer, masculino e feminino, o quarto critério era a relação entre o individual e o coletivo. Existem culturas que são mais individualistas, existem culturas que são mais coletivas. Com esses quatro critérios, a IBM falou: olha, você quer, a gente tem escritório em, sei lá, dezenas e dezenas de países, você quer, né, passear pelos nossos escritórios para ver como são as culturas, como são os choques de culturas? Baseado nessa experiência com a IBM, ele lançou um livro que chama Culturas e Organizações. Eu vou dar o link aqui, eu sugiro a leitura. E é muito interessante, ele tinha pensado quatro critérios, vocês lembram, né? Hierarquia, incerteza, coletivo e... O que eu falei? Homem e mulher, né? Sexo. Indo para a Ásia, ele descobriu um outro critério, que é a relação com o tempo. Por quê? Porque ele percebeu que no Ocidente a gente tem uma relação muito mais imediatista, muito mais de curto prazo, a gente é mais impaciente. E no Oriente, na Ásia, ele percebeu que existia uma outra mentalidade de longo prazo, né? E aí, antes que a gente fique fantasiando sobre as maravilhas do Oriente, eu vou dar link também para uma outra cultura corporativa, que é de um banco na China, em que os funcionários que não performaram, né, que não tiveram, performaram um estrangeirismo horroroso, eu sei, não tiveram um desempenho decente, eles foram espancados publicamente, né, apanharam, literalmente apanharam, gente madura apanhou na frente dos colegas, isso foi gravado em vídeo, isso para mostrar que, né, às vezes a imagem que a gente tem da sabedoria oriental, blá, 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 é tudo lenda, é tudo bobagem, mas é, o que para eles talvez seja natural, castigo físico, humilhação, né, para a gente é completamente inimaginável. Então, na verdade, eu estou abrindo aqui, tornando o seu mundo imediatamente mais complexo, isso é bom. Estou dando aqui vários caminhos para você se aprofundar nessa questão de inteligência cultural, porque, e eu volto a insistir o quanto isso é tecnologia, inclusive porque, mesmo que a gente considere a tecnologia do ponto de vista mais clássico, ela é profundamente afetada pela cultura. Você pega a maneira como o brasileiro usa a mesma plataforma social, Facebook, Twitter, o que for, é completamente diferente da maneira como o japonês utiliza, ou como o coreano utiliza. Por quê? Porque a cultura influencia a maneira como nós adotamos a tecnologia. Por exemplo, a gente pegou a noção de democracia e deu... Bom, a gente fez, deu um nó, né? A gente pegou a noção de capitalismo e também deu um nó. Então, para vocês verem como não dá para separar essa noção tradicional de tecnologias, né, ciências exatas e tal, dessa tecnologia mais básica que é o nosso sistema operacional mental e afetivo. Meus caros, espero que tenha valido a pena. René de Paula Júnior falando. Muito obrigado pelas manifestações de simpatia com relação a um eventual fim do radinho. Eu estou pensando aqui o que eu faço, mas valeu, o carinho caiu bem. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Até amanhã.